uma pose aqui.
Ah, está aqui. Bom dia.
Bom dia, quer dizer? Não consegui acabar a ata e, portanto, não foi enviada. Fica para a próxima reunião.
Você comeu aqui o uão.
O quê?
Aqui faltava
rir. Comi. Aparecer a tanto? Peço desculpas.
Nada. Eu estou a olhar para todos só para ver se se calam, para ver se que eu viesse visto a pé.
É que isto é uma... Se o Dr. António Carlos Monteiro já cá estive, foi para a reunião, para a Copa de Líderes. Se for precisar de alguma coisa, pediu para entrar em contacto.
Eu mando lá o avião buscá-lo.
Não mandaste.
Eu tenho mais nada para fazer.
O avião tão chique.
Não, vou lá chamá-lo. Oh, senhoras e senhores deputados, quando acharem que podemos começar...
Não conseguimos acabar, não, certo.
Eu tenho estado a observá-los durante uns minutos.
Com grande paciência.
Então vamos dar início à nossa reunião, à apreciação da ata número 73, ficará para a próxima reunião. O segundo ponto de ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação e votação de um parecer sobre a proposta de lei número 54/13, que é da autoria da senhora deputada Susana Lamas, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Governo apresentou a proposta de lei 54/13/2, que aprova medidas relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais e à diminuição de constrangimentos à livre circulação de pessoas, alterando assim a lei 9/2009 de 4 de março e transpondo para a ordem jurídica interna a diretiva 2013/55 da União Europeia. A referida proposta deu entrada na Assembleia da República em 30 de janeiro do corrente ano, foi admitida em 31 de janeiro e baixou à Comissão do Trabalho e Segurança Social, com conexão à primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Foi anunciada em 1 de fevereiro e, por se tratar de legislação laboral, encontra-se em apreciação pública durante 30 dias até 9 de março do corrente. Esta iniciativa foi aprovada em Conselho de Ministros em 24 de novembro de 2016. O Governo não junta quaisquer estudos, documentos ou parceiros, no entanto, na sua exposição de motivos, faz referência a que determinadas entidades, designadamente a Ordem dos Farmacêuticos e a Administração Central do Sistema de Saúde, que essas entidades deram os seus contributos. Conforme também a nota técnica, não é possível quantificar os eventuais encargos que resultantes da aprovação da presente iniciativa. Cumpre também igualmente referir que esta iniciativa contém uma exposição de motivos e obedece ao formulário das propostas de lei. Portanto, ela visa a transposição da Diretiva Comunitária 2013/55 da União Europeia e com esta diretiva vem introduzir novos instrumentos, designadamente a Carteira Profissional Europeia, o acesso parcial a uma atividade profissional, quadro de formação comum e testes de formação comum, controle sobre conhecimentos linguísticos, desenvolvimento profissional contínuo, reconhecimento de estágio profissional, mecanismo de alerta, balcão único e eletrónico, desmaterialização do processo e os centros de assistência. Todos os procedimentos respeitantes aos novos instrumentos da diretiva passam a ser efetuados através do sistema IMI previsto no Regulamento da União Europeia 1024/2012. Também face à utilização generalizada do Sistema Europeu de Transferência de Acumulação de Créditos, os SCTS, a diretiva prevê a definição da duração do programa de formação de nível superior por referência a esses créditos. Por último, também há a referir que a diretiva prevê algumas especificidades relativamente ao princípio do reconhecimento automático. Relativamente a iniciativas legislativas e petições pendentes, efetuada uma consulta à base de dados da Assembleia da República, verificou-se não existir nenhuma iniciativa legislativa ou qualquer petição pendente. Também, ainda até hoje, não foram entregues quaisquer contributos, não obstante ainda estarem a percepção pública até dia 9 de março. Também foi dado cumprimento à lei do formulário, portanto esta iniciativa contém, como já havia referido, uma exposição de motivos, bem como uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto, embora em caso de aprovação este objeto possa ter aperfeiçoamento, e sugere a nota técnica que o título da presente proposta de lei, em caso de aprovação, passa a ser o seguinte: facilita o reconhecimento das quantificações profissionais e diminui os constrangimentos à livre circulação de pessoas, transpõe a Diretiva 2013/55 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, e procede à terceira alteração à Lei 9/2009, de 4 de março. Assinalar que, caso seja aprovada a presente iniciativa legislativa, revestindo a forma de lei, é publicada na primeira série do Diário da República e entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação. Relativamente à opinião da relatora, ela reserva a sua posição para discussão do plenário da Assembleia da República. E assim, nestes termos, a Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social é de parecer que a proposta de lei número 54/13 se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatida na generalidade em plenário no próximo dia 16 de fevereiro.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço-lhe em meu nome e em nome de todos os colegas desculpa por ter feito a sua intervenção com um ruído que há muito nós estávamos habituados na sala. Cumprimento-a pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever para a discussão. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer, pela sua qualidade e pela forma clara como expressa a importância deste tema. Gostaria também de sublinhar o seguinte: quer esta proposta de lei, quer a proposta número 45 e a proposta número 55, vamos discutir de seguida, ambas da iniciativa do Governo, são muito relevantes, porque têm a ver com a transposição de diretivas que visam assegurar um verdadeiro mercado de trabalho na União Europeia e, ao mesmo tempo, proteger um princípio fundamental da liberdade de circulação de trabalhadores, ao mesmo tempo que garantimos também uma efetiva proteção dos direitos desses trabalhadores, protegendo-os de um conjunto de abusos e, sobretudo, assegurando um conjunto de direitos que são, de facto, fundamentais para todos aqueles que têm que circular pelos países da União Europeia no sentido de garantir a sua subsistência. E, portanto, para destacar, de facto, que estas iniciativas são muito importantes, no momento em que atravessamos de grande falta de confiança entre os cidadãos e a União Europeia, se não garantirmos um conjunto de direitos essenciais a esses cidadãos, designadamente o direito ao emprego, essa confiança dificilmente será restabelecida e, portanto, gostaria de saudar todo este pacote de legislação que é muito importante também para os trabalhadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota? Sr. Deputado Rita Rato tem a palavra. Não tinha reparado.
Sim, também só disse agora. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto são matérias muito complexas. A gente recebeu o e-mail hoje de manhã. Recebemos o e-mail com os parceiros hoje de manhã. Eu estive numa audiência, entrei na audiência de manhã, às 10, e de facto nós estamos a falar de matérias que, quer este parecer, quer o seguinte, são matérias complexas. Nós estamos a falar de coisas muito objetivas, sob pena de, quando analisamos estas matérias, são tidas em conta as várias dimensões, para lá das questões da livre circulação de pessoas, regulamentação de profissões, direitos dos trabalhadores, políticas de imigração, que, ao ouvir agora a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Bexiga, de facto, eu tenho muitas dúvidas e críticas muito profundas relativamente à política de circulação de trabalhadores na União Europeia, até com tudo o que está em cima da mesa relativamente a outros problemas relacionados com a política migratória e a situação dos refugiados e trabalhadores migrantes. E por isso dizer que esta matéria é complexa, nós precisamos, tratando-se de transposições diretivas, de acompanhar e perceber como é que muitas das questões que são analisadas, e é verdade do que estamos a falar, quer na seguinte serão propostas que serão discutidas amanhã no plenário, mas da nossa parte vamos nos abster nos dois relatórios, quer neste, quer no seguinte, porque entendemos que as matérias são delicadas, são complexas e nós precisamos do tipo de condições para fazer as análises sobre estas matérias. Nada contra os relatórios que entendemos que são factuais e objetivos, mas contra as questões de princípio que estão a ser abordadas e, portanto, quer neste, quer no seguinte, nós vamos nos abster.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Na prática, são os restantes grupos. Muito obrigado. Este parecer foi aprovado com as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Entramos no terceiro ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 55/13. O deputado... autor do parecer é o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia mais uma vez a todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados. Conforme referi na minha última intervenção a propósito da discussão do parecer sobre a última proposta de lei do Governo, estamos também aqui no âmbito do pacote de implementação de um conjunto de diretivas comunitárias relacionadas com o mercado de trabalho da União Europeia. Esta proposta de lei é também muito importante, na medida em que vem na sequência da Diretiva 9671 da União Europeia, que está já consagrada nos artigos 6º e 7º do Código de Trabalho, relativo ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Esta proposta de lei, em concreto, visa transpor para a Ordem Jurídica Nacional a Diretiva 2014-67 da União Europeia, que vem assegurar um conjunto de princípios, de regras, de procedimentos e de defesa de direitos e aplicação de sanções para situações de destacamento de trabalhadores em território português, mas também destacamento de trabalhadores para outros países da União Europeia. Esta é uma realidade muito importante, como sabem, para os trabalhadores portugueses, porque no quadro dos processos de internacionalização do nosso tecido económico, temos neste momento um conjunto de trabalhadores que são destacados para países da União Europeia. Muitas vezes as empresas portuguesas utilizam a lógica do salário baixo para serem competitivos e que são práticas que, ao abrigo da Diretiva 9671, não são permitidas, na medida em que esta Diretiva, tal como está no Código de Trabalho, defende que, consagra que o trabalhador destacado deve ter as mesmas condições, seja de remuneração, seja de acesso aos demais direitos laborais do país onde está a trabalhar, e esta diretiva visa efetivamente assegurar que os direitos que já estão consagrados são efetivamente assegurados e controlados pelos respectivos Estados-membros. E, portanto, esta proposta de lei vem implementar na ordem jurídica nacional tudo o que diz respeito às condições de verificação das situações de destacamento, garantir o acesso à informação pela parte do trabalhador às condições de trabalho do país onde está destacado e depois implementa um conjunto de mecanismos relacionados com a cooperação administrativa e assistência mútua entre os diversos países da União Europeia, as questões de controle e fiscalização, inspeções, um mecanismo de defesa dos direitos dos trabalhadores destacados e, como vos disse também, um sistema de cooperação entre os Estados-membros no sentido de aplicação de sanções e coimas. Do ponto de vista mais formal, está assegurada a proposta de lei. A proposta de lei assegura a conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais que estão definidos, quer constitucionalmente, quer no nosso regimento. Do ponto de vista do cumprimento da lei formulário, é verificado também que os requisitos da lei formulário estão cumpridos. Não encontramos nenhuma iniciativa legislativa ou petição pendente sobre esta matéria e, relativamente às consultas e contributos, no quadro constitucionalmente previsto e também no quadro regimental previsto, o Governo procedeu à audição das regiões autónomas, que enviaram os seus pareceres e que estão juntos em anexo a este parecer. Reservo a minha opinião também para a discussão que vamos ter amanhã no plenário sobre este tema, aliás, sobre este tema e sobre esta proposta de lei, sobre as propostas de lei que já foram referidas nesta reunião. E, portanto, o meu parecer é no sentido de que a proposta de lei cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e está em condições para ser discutida na generalidade no plenário. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado pelo conteúdo e pela apresentação. Já tenho duas inscrições. Sr. Deputado, até a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os dois relatores anteriores que apresentaram estas duas propostas de lei, que são transposições de diretivas europeias. O Bloco de Esquerda abstém-se nestes dois relatórios, não porque os relatórios tenham algum problema, porque, de facto, as propostas de lei não apresentam qualquer problema a nível da sua apresentação, mas da análise que fizemos dessas propostas, algumas questões que se nos levantam de algumas dúvidas nesta transposição e que amanhã em plenário iremos fazer esse debate, mas só para deixar isso registado e cumprimentar os senhores relatores.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente. Primeiro de tudo, cumprimentar o senhor Presidente e todos os senhores deputados, todos presentes. E dar uma palavra de apreço ao Sr. Deputado Relator pelo trabalho desenvolvido, por relatório apresentado. Reconhecemos que se trata de matéria relevante, muito discutida ao nível dos países da União Europeia e para nós, que temos muitos trabalhadores a exercer funções no espaço europeu, mais do que nunca é uma matéria muito relevante que requer uma atenção e uma apreciação cuidada. Quero também, Sr. Presidente, porque tive conhecimento, saudar, para além dos senhores deputados, a senhora deputada e o senhor deputado relator, os colegas que tiveram que fazer o parecer também num curto espaço de tempo, saudar também a doutora Citalina, a doutora Susana, pelo trabalho que tiveram que fazer também num curtíssimo espaço de tempo, visto que são matérias que exigem que a nota técnica seja muito desenvolvida e que requer também, da nossa parte, também algum o reconhecimento devido pelo empenho que as pessoas colocam na execução destas matérias.
Muito obrigado. Vamos passar ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos.
Muito obrigado. É só para, na sequência da intervenção da senhora deputada Mercedes Borges, para partilhar, de facto, a referência que é feita aos serviços da Comissão. De facto, se os deputados têm alguma dificuldade num tempo muito curto para refletir sobre matérias tão complexas e tão relevantes para aquilo que é a regulação do mundo do trabalho em Portugal, também os colaboradores desta Comissão e os funcionários que trabalham no apoio a esta Comissão têm, de facto, as mesmas dificuldades de conseguir fazer um trabalho profícuo e com o pormenor e o cuidado que, de facto, estas matérias exigem num curtíssimo espaço de tempo. E, portanto, nós, de facto, devíamos refletir, aliás, na sequência também do que disse a senhora deputada Rita Rato, da forma como nós temos condições para trabalhar efetivamente matéria tão sensível, porque depois sabemos quais são as consequências de muitas vezes a produção legislativa ser menos cuidada e das consequências que isso tem depois na sua aplicação prática e na confiança do cidadão face à qualidade da legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao terceiro ponto, ordem de trabalhos. Vamos fazer a votação, eu já estava acelerado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É sintomático. Este relatório parecer foi aprovado com duas abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos passar ao quarto ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, propondo a audição do Ministro das Finanças sobre o relatório Regresso ao Período Normal de Trabalho de 35 horas, análise do impacto. Peço à senhora deputada Maria Mercedes Borges que se entender fazer uma intervenção sobre esta matéria.
Muito obrigada. Trata-se de um requerimento muito simples, que vem na sequência da disponibilidade revelada pelo Sr. Ministro das Finanças, na audição do passado dia 1 de fevereiro, sobre a disponibilidade que revelou para vir à Comissão apresentar em detalhe e discutir o relatório, o estudo apresentado sobre o regresso ao período normal de trabalho de 35 horas. É precisamente sobre essa matéria que nós gostávamos de ouvir e de trocar impressões com o Sr. Ministro, e por isso o Grupo Parlamentar do PSD apresentou o presente requerimento para que possa o Sr. Ministro consubstanciar em ato, portanto, com a sua presença, o debate desta matéria das 35, da passagem das 40 para as 35 horas, que o estudo que fez referência e que apresentou possa ser efetivamente discutido.
Muito obrigado. Alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados para dar nota da posição do Partido Socialista em relação a este assunto e na sequência da disponibilidade manifestada pelo Sr. Ministro quando da sua presença, que manifestou a sua disponibilidade para vir falar, prestar os esclarecimentos que fossem necessários sobre o assunto. O Partido Socialista não vê qualquer inconveniente e, como tal, estamos absolutamente disponíveis para a favor. Obrigado.
Não havendo... Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Presidente. Para dar indicação de que, da parte do Bloco de Esquerda, o requerimento não nos apresenta grandes problemas. De facto, houve uma predisposição do Sr. Ministro em vir apresentar de uma forma mais detalhada o relatório, o estudo sobre as 35 horas. Por nós também poderia ser feito numa audição regimental, mas se for marcada uma audição apenas com este propósito, também não nos parece mal, portanto não teremos qualquer problema.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Contacte o Gabinete do Sr. Ministro das Finanças para que este agendamento seja feito nas próximas semanas. Quinto ponto, ordem de trabalhos, distribuição das seguintes iniciativas europeias. Propostas do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento nº 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento nº 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento 883/2004. Esta primeira iniciativa cabe ao Partido Socialista indicar um deputado relator.
O Partido Socialista indica a deputada Sónia Verduzinhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora ao Partido Comunista indicar um relator para a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2004/37. Indicarão mais tarde, Sra. Deputada? Sobre a proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Está certo. Outros assuntos. Exatamente. Chama-me a senhora deputada Wanda Guimarães, que o tempo também é curto. 22/2, o primeiro, e 1/3, o segundo. Ou seja, o tempo é escasso. Último ponto de ordem de trabalhos, quero informá-los que recebi formalmente um pedido de audiência nesta comissão da Plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência. Não vou aqui numerar as federações todas, a FAPPC, FENA, CERCI, FORMEN e Humanitas, e, portanto, nós temos sido sensíveis a este pedido, já recebemos aqui o Conselho Nacional de Juventude, temos, aliás, para a semana a Liga Portuguesa de Futebol, e, portanto, queria submeter à vossa apreciação se seguimos o princípio que temos adotado, sendo uma federação e uma matéria que está no âmago das nossas competências, se podemos aceitar esta e retiro do vosso silêncio a sinal de concordância. Portanto, é mais uma reunião que temos que fazer. Depois, quero-vos dar nota que temos um pedido de audiência formulado pela Embaixada da Alemanha em Lisboa, propondo o dia 28 de Fevereiro, chama-se a atenção que é Carnaval, para a Comissão receber a Secretária de Estado Parlamentar junto do Ministério Federal do Trabalho e dos Assuntos Sociais, a senhora Annette Kramm, estará em Lisboa nesse dia. A doutora Anete Kram será acompanhada por dois funcionários do Ministério Federal do Trabalho e dos Assuntos Sociais, o Sr. Holger Schuster e a Sra. Geza Luz. Da parte da Embaixada, a delegação será acompanhada... Eles são de facto, é mesmo alemão, desculpem lá, não quero estar aqui a ofender ninguém. Mas são mesmo minuciosos. A delegação manifestou o interesse em abordar os seguintes temas... A atual situação sociolaboral em Portugal, a evolução do mercado de trabalho, o desemprego, em especial o desemprego jovem, assim como o salário mínimo nacional. Dia 28 é Carnaval. É terça-feira de Carnaval, aliás. Eu não quis decidir sozinho.
Lá vai dizer a Alemanha que nós somos uns preguiçosos.
Por acaso, desculpem lá o desabafo, é preciso terem a pontaria. Escolherem a terça-feira de Carnaval. É o único dia que propõe.
No e-mail, sim, mas podemos perguntar se é só 28?
Sim. E não, diga que já temos agenda para esse dia, não diga que é Carnaval. Não,
não claro.
Senão eles pensam que estão... Diga que já temos a gente.
Ele já pensou.
Vamos todos à Amadora.
Então.
Ou eras?
Seria um? Proponho-se um.
Se a proposta do Partido Ecologista Verde tivesse sido aprovada, se a proposta do PCP e do Bloco era feriado, não podíamos invocar isto.
Em aceitar?
Como não é. Só alertado para que na súmula.
Atenção.
Na súmula 19 há mais vários dias parlamentares. Eu acho que só tem que perceber porquê. Se estiver à espera da tolerância do governo, não vai haver
tolerância
de
pontos
dos funcionários da Comissão terem que vir cá,
porque
na segunda, o dia está reservado.
A situação
não está para as
funcionários.
Acho que se puder marcar para calcular isso, se a secretária puder cá estar.
Secretária de Estado Parlamentar junto ao Ministério Federal do Trabalho e dos Assuntos Sociais. Isto é iniciais em alemão, deve ser um nome interessante. A senhora.
Podemos perguntar?
Acho que é mais prudente.
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges. Mas a senhora Deputada Maria Mercedes Borges pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa posição é assim, independentemente do país que for, não é? É um país amigo, portanto, com relações parlamentares, devemos ter algum bom senso, penso eu, e na opinião do nosso grupo parlamentar, no tratamento destas matérias. São matérias de Estado, portanto, e entre parlamentos temos que ter algum cuidado. Por isso eu sugeria e concordo que se faça a sugestão de que, se possível, quarta-feira, visto que corre-se o risco de haver tolerância ou não. Se não houver tolerância, não há justificação para não se fazer o trabalho, não é? Estamos cá, temos que o fazer. Na eventualidade de haver, é que se pode ficar numa situação muito deselegante de se ter que desmarcar. Isso era preferível tomar as devidas cautelas e sugerir quarta-feira de manhã, até porque é o dia da nossa reunião, e facilmente se encontraria uma solução de compromisso muito mais simpática. Dizer que não se recebe, eu acho que é muito pouco delicado da parte de um Parlamento, não é? E muito menos por causa do Carnaval.
Mas acho que ninguém disse isso.
Eu não disse que tinham dito. Eu disse é que dizer é que é deselegante.
disso, foi-me dado conhecimento numa reunião de presidentes de comissões que determinada comissão ia organizar essa conferência e convidou as comissões que de alguma forma tinham matérias de fronteira se na altura se queriam associar. A doutora Susana colocou-me aqui, há coisas que, se é para falarmos, falamos delas tal e qual como elas são. A doutora Susana informou-me, já está marcada esta conferência, e estão aqui a propor que a Comissão do Trabalho tenha uma pessoa a falar um bocadinho, mas já estava o corpo da estrutura da conferência feita, portanto, foi um facto consumado para mim.
Já estava.
Mas, Sr. Deputado, eu compreendo.
Mas isto para dizer que a nossa parte não podemos participar na conferência porque temos a audição do Ministro para fazer. E, portanto, se fica a audição do Ministro, pode ser o Ministro. Mas foi uma data que já foi dita há duas semanas.
Na conferência, tanto quanto eu sei, só intervém deputados. Um deputado para o Grupo Parlamentar. Eu acho que é o Grupo Parlamentar que organiza.
Posso?
Ou seja, não há.
Diga.
E, portanto, não são deputados de todas as comissões que vão intervir. Estar é diferente.
Pois faz sentido. A senhora, com o contributo positivo da doutora Susana, está a chamar a atenção. Nessa conferência, não são todos os deputados desta casa que vão ter que participar. É um deputado por cada grupo parlamentar.
Intervir.
Aliás, realizam-se nesta casa todas as semanas várias conferências, às vezes quase à mesma hora do plenário, não é? Não vai. Depois, mas isso é. É uma questão da organização da casa, que não vai ser a décima comissão, apesar de eu ser, não levem a mal, ser muito defensor da tradição e do costume, mas isto sempre foi assim. E, por vistos, é uma das coisas que ainda se mantém, na base da tradição e do costume, continuar a ver este tipo de iniciativas. Ainda a semana passada realizou-se, ou há duas semanas, uma coisa da CPLP,
Eu
que sou fora da lógica política, sou investigador dessas coisas, adorava ter participado e tive que estar em determinado sítio nesta casa e não pude ir. E encontrei a pessoa que organizou, que me disse, em termos de sala, em termos de meios, só havia aquele dia e aquela hora. E, portanto, eu acho que se o Sr. Ministro se disponibilizou, nós validámos isso, não é secundarizar a conferência, a prioridade é a reunião com o Sr. Ministro.
Mas por isso é que não estou a dizer que eu estou a dizer que
não posso ir participar. Pronto, até eu resolverei isso com a Sra. Deputada. Não sei se neste sexto ponto, hora em trabalhos, há mais alguma questão que queiram colocar.
Também são 5 minutos. É o tempo de intervenção que está.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de ser informada relativamente à grelha para a audição à Liga Portuguesa de Futebol. A grelha de tempos já há definida ou ainda não? Ainda não está definida. Ok. Para nos podermos organizar com a grelha de tempos.
Posso-vos dizer que a grelha de tempos para a audição que o Sr. Ministro na próxima terça-feira
e
que terá a duração de 2 horas e 15 minutos.
Eu gostava de, quando chegar aos outros assuntos também.
Já
é o último, pronto, sim. Então, relativamente a esta matéria, gostava de dizer que relativamente às audiências, elas estão praticamente em ordem e pouco temos duas pendentes, porque as restantes estão dependentes de petições, se bem eu tenho a listagem assegurada, e gostava de deixar à consideração do Sr. Presidente a audiência número 47 da plataforma da sociedade civil para a implementação do CCISM, é os cuidados continuados integrados de saúde mental. Esta é uma matéria, pese embora sejam integrados, portanto têm a parte da segurança social com a saúde, é uma matéria que é essencialmente da saúde. Ela é, a segurança social apenas tem o acordo de pagar a parte do alojamento, pode-se assim dizer, da pessoa. pelo que isto é uma matéria que tem sido tratada ao nível do Ministério da Saúde e que não é matéria propriamente da Segurança Social. E nós temos-nos confrontado por diversas vezes nas audiências que vamos fazendo que é desagradável para os deputados que estão presentes e é desagradável também para as entidades, os representantes das entidades ao cidadão que vêm trazer esta comissão, que os ouvimos com toda a deferência, e quero deixar uma palavra a todas as senhoras e senhores deputados, os caros colegas que acompanham nestas audições, porque muitas vezes não são matéria para a nossa comissão e estamos a defraudar expectativas. E eu acho que temos também que fazer, não fazer por fazer, mas fazer porque é necessário e é da nossa competência. E aqui, estritamente, pelo que eu consigo ler e compreender da audiência, tem apenas a ver com o facto disto ser integrado na rede, reforço, de cuidados continuados gerais e não na rede de cuidados continuados especiais próprios para a saúde mental, que já está a ser criada e que está a ser. Eu penso que esta plataforma sairia muito mais valorizada à sua audiência em sede da Comissão de Saúde. Estou a ser... Não me importo nada de fazer isto. Quando se entra na rotina, entra-se na rotina. Por outro lado, vamos receber pela quarta, quinta, sexta vez, pelo menos eu já vou receber nesse sentido, duas entidades que vêm cá pôr de novo a questão da regulamentação, das profissões, das ordens. Continua a haver este caminhar constante para aqui. Peço que também, à semelhança do meu grupo parlamentar, que tem a sua posição formulada, todos os outros grupos parlamentares também formem a sua posição no sentido de verificar o que é que pretendem fazer com estas entidades que todos os anos pedem audiência no sentido de pedir para se fazer a ordem. Isto é sistemático, eles estão-se a sentar e nós já que andamos cá há algum tempo já sabemos o que é que as pessoas estão a dizer. E eu acho que temos que receber, Sr. Presidente, é nosso dever, mas também é dever de começarmos a ter uma posição, porque as pessoas pensam que a Comissão pode fazer este trabalho. E por mais que se explique que não é a Comissão, tem que ser uma iniciativa de cada grupo parlamentar. Eles não entendem, ou não querem entender, porque querem a sua ordem, não é? É só nesse sentido deixar e partilhar aqui também, hoje pelos vistos é dia de reflexão em voz alta, deixar também esta preocupação, porque vamos entrar nas audiências de janeiro, portanto estamos com menos de um mês, portanto vamos entrar nas audiências de janeiro com o pedido de que a audiência número 47 seja analisada e que estas duas iremos fazer, mas clarificar muito bem esta posição. Se tiver a concordância de todos os grupos parlamentares, acho que está na hora de haver uma concordância relativamente a isto, porque senão vamos continuar aqui ad eterno a ouvir sempre o mesmo, todos os anos. Portanto, e a seguir virão os fisioterapeutas, virão todos os outros que já conhecem. Não, esses não são, esses já têm o assunto resolvido. Esse já está.
Então, obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e dizer que o grupo parlamentar do PS está de acordo com a senhora deputada Mercedes Borges, que realmente há situações que não fazem qualquer sentido nós estarmos constantemente a receber em audiência. Obrigada.
É uma frustração total.
Então, fica essa nota e também
repetiu
que faz sentido
avaliar.
De fazermos, recebermos em sede de plenário de comissão a outra entidade que referiu.
Não,
está a dignidade, foi o que eu entendi.
Não, é que seja reavaliado com a Comissão de Saúde, visto que a matéria não é para nós.
Eu percebi que era para ser aqui.
Não, não, não.
Para darmos outra dignidade. Em
não, 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 não.
Foi o que eu percebi.
É precisamente porque a matéria em questão relativamente à audiência número 47 é do âmbito da Comissão de Saúde, pelo que deverá ser apreciado. Pese embora as pessoas peçam à Comissão, porque pedem às duas, mas também se tem que explicar à entidade que aquela matéria não é do âmbito desta Comissão, porque as pessoas também podem não saber, não é? E como é tutela partilhada... Mas é uma tutela partilhada apenas no financiamento do alojamento. Portanto, toda a rede é gerida pelo Ministério da Saúde e não pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.
Muito obrigada. Então, está encerrada a nossa reunião.